Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é terça-feira, 25 de julho de 2023. Aqui na capital americana estão 30 graus centígrados. Convosco está na presença Sana Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. Bem-vindos. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Avião russo causa danos a drone americano na Síria. China demite ministros de negócios estrangeiros sem qualquer explicação. A nossa primeira meia hora, como sempre, é dedicada a Angola, onde o Major Lusati, condenado por desvio de milhões de dólares, acusa dirigentes dos serviços de inteligência de desvio do seu dinheiro.
Na verdade, o remetente da democracia espera uma apreciação da Assembleia Nacional.
Familiares de jovem morto a tiro pela polícia do UAMB exigem explicações. Sindicatos jornalistas condenam a ação policial contra repórteres no Funene. E vão chegar elefantes do Botswana, muitos, milhares deles, mas isso levanta preocupações.
De facto, há caça ilegal que nunca parou no país. Se há um regulamento, se há alguma fiscalização sobre a caça ilegal, essa fiscalização é ineficaz.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já, vamos então aqui às notícias internacionais. As autoridades militares americanas disseram que um avião de combate russo aproximou-se de um drone americano sobre a Síria, disparando rockets de sinalização que danificaram a aeronave americana. Um comandante da Força Aérea Americana acusou o avião russo de tentar abater o drone. O responsável do Comando Central da Força Aérea Americana disse que o avião russo se aproximou até poucos metros do drone americano. O incidente deu-se uma semana depois de um avião de combate russo ter aproximado perigosamente de um avião de monitorização com tripulação na região. O comandante americano apelou às forças russas na Síria para pôr em termo imediato ao que chamou de comportamento irresponsável, sem provocação e não profissional. O governo chinês anunciou a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, e a sua substituição pelo seu antecessor, Wang Yi. Não foram dadas razões para a demissão do ministro, que tinha deixado de ser visto em público há um mês. No briefing diário do Ministério não foi dada qualquer explicação, mas a demissão surge numa altura de crescentes reações negativas à política externa agressiva da China, que era defendida por Qin Gang. A agência de notícias chinesa disse que o novo ministro apelou ao multilateralismo e à preservação de um sistema multilateral com a ONU no seu centro, resistindo ao unilateralismo e práticas hegemónicas. Uma fonte oficial disse, entretanto, que o presidente russo Vladimir Putin se vai deslocar à China em outubro. O Fundo Monetário Internacional melhorou hoje ligeiramente as perspectivas de crescimento económico global para este ano, tendo em conta a atividade económica resiliente do primeiro trimestre. O FMI avisou, no entanto, que existem persistentes desafios que afetam as perspectivas a médio prazo. A organização disse prever um crescimento económico global de 3%, mas deixou as perspectivas de crescimento económico para 2024 em 3%, como havia sido previsto. O FMI prevê também que a inflação a nível mundial caia este ano para 6,8%. No que diz respeito aos Estados Unidos, a maior economia do mundo, o FMI prevê um crescimento económico este ano de 1,8%, e na segunda maior economia do mundo, a China, deverá haver um crescimento económico este ano de 5,2% e 4,5% no próximo ano, no ano seguinte. Bombeiros estavam hoje a batalhar grandes incêndios no norte da Argélia, que já causaram a morte de 34 pessoas e a destruição de casas. Imagens transmitidas pela televisão mostram carros queimados, lojas destruídas e campos em chamas. Milhares de residentes tiveram que ser evacuados. Uma fonte oficial disse esperar que os incêndios estejam controlados em breve. Foi ordenada uma investigação à origem dos incêndios. No Sudão, pelo menos 16 pessoas foram as mortas em combates envolvendo bombardeamentos de artilharia num dos subúrbios da capital sudanesa, Khartoum. A Organização Mundial de Saúde avisou que o Sudão faz face a uma crise humanitária catastrófica, com 67% dos hospitais do país fora de serviço. O Kremlin acusou hoje os países ocidentais de sujeitarem os países africanos a uma pressão sem precedentes para os dissuadir de participar na Cimeira Rússia-África, marcada para quinta e sexta-feira em São Petersburgo. Moscou considera claro que toda a atividade diplomática e esforços têm como objetivo impedir as nações africanas de participarem nesta cimeira, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, o qual disse que a Rússia quer é unir forças com os africanos para continuar o diálogo sobre o acordo de cereais e os esforços de Moscou para apoiar os mercados globais. Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro da Defesa e dois destacados oficiais do Mali, acusados de facilitarem as atividades do grupo mercenário russo Wagner. Para além do ministro da Defesa, Sadio Camará, são também alvo das medidas o comandante da Força Aérea, Lou Bloy-Diarra, e o vice-comandante da Força Aérea, Dan Baga-Yoko. Na Tunísia, várias centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Tunis contra o que a oposição chama de golpe do presidente Kais Saied, a 25 de julho de 2021, exigiram nas ruas a libertação de mais de 20 opositores e personalidades presas desde fevereiro.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O major angolano Pedro Lussati enviou segunda-feira, através dos seus advogados, uma denúncia pública à Assembleia Nacional, acusando o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, o SINSE, o general Fernando García Miala, de tortura e apoderamento de milhões de dólares seus. Lussati, recorde-se, foi recentemente condenado a vários anos de prisão por desvio de milhões de dólares, aliás, Coque Mucuta.
Segundo o major Pedro Lussati, o general Fernando García Miala é o rosto do poder político com forte influência ou aparência para o controle ou submissão do poder judicial pelo poder executivo. E, na altura da sua detenção, pelo cárcere privado, usando frases ameaçadoras como "se a sua família souber onde estás, vamos te matar". Miala, naquela altura, disse também: segundo a denúncia enviada à Assembleia Nacional, estamos a cumprir ordens. Foi o presidente João Lourenço que nos mandou fazer isso. O seu dinheiro ficou com o presidente. As suas roupas já não as de encontrar. Lê-se na denúncia, datada de 13 de junho de 2023, assinada pelo major Pedro Lussati e confirmada à Voz da América pela sua advogada, Eugênia Teixeira.
É uma carta, é uma denúncia, não é? É uma denúncia de todos os fatos que ocorreram ao major Pedro Lussati, que não foram tidos nem achados durante as sessões de audiência que tivemos. No entanto, ele achou melhor fazer essa denúncia pelas irregularidades constantes do processo, desde o início ao processo. Apenas isso, só são apenas denúncias. Na verdade, o remetente da denúncia espera uma apreciação da Assembleia Nacional.
O major Pedro Lussati foi condenado a 14 anos de prisão e 100 dias de multa no caso em que foi achado culpado pelo Tribunal de Comarca de Luanda pelos crimes de transporte de moeda para o exterior, de retenção de moeda e lavagem de capitais. A Voz da América tentou o contacto com o general Fernando García Miala, chefe dos Serviços de Inteligência e Segurança do Estado, SINSE, mas não tivemos qualquer resposta. Coque Mucuta, Luanda.
Familiares de um jovem morto a tiro alegadamente por um agente do Serviço de Investigação Criminal, o SIC, numa zona da exploração artesanal de ouro no município de Chipinde, na norte da província angolana do Huila, exigem esclarecimentos e a responsabilização do referido efetivo. A morte é vista por muitos como resultado também de falta de oportunidades económicas para os jovens e também resultado da falta de uma política apropriada sobre os direitos à terra. Teodoro Obano.
Daniel Chiplica Ungulo, de 20 anos de idade, foi morto na passada quinta-feira, de acordo com a família, durante uma operação do SIC local. para os familiares, a morte de seu parente podia ter sido evitada se houvesse mais prudência da parte da corporação. João Catombela, primo da vítima, fez justiça por perceber uma legal tentativa de proteger o autor do crime.
Esperemos que se faça justiça, não é? E não como nos querem fazer perceber aqui uma tendência por parte da Polícia Nacional e de algumas outras autoridades de tentarem ludibriar a família, no sentido de se despistar, se calhar, o real autor desta ação.
Contactado para se pronunciar sobre o assunto, o porta-voz do Comando da UILA da Polícia Nacional, Benedito Walter, garantiu estar a apurar os acontecimentos para uma possível de comunicação. A morte deste jovem é apenas mais uma de várias que ocorrem, segundo relatos, por choque com a polícia ou deslizamento de terras nas novas zonas de exploração artesanal de ouro dos municípios de Chipinda e Jamba, áreas para as quais centenas de jovens tentam fitar o desemprego. Para o jurista Raquel Correia, por estar entre os minerais estratégicos cuja exploração está sujeita à lei que regula o setor, é normal que nessas zonas o interesse do Estado, protegido pela polícia, colida com a busca desenfreada e ilegal dos cidadãos pelo ouro. Para o também analista político, este problema podia ser minimizado com mais atenção às comunidades locais que assistem impávidas às suas terras serem exploradas sem nenhum benefício direto.
Nesta gente dar a titularidade para grandes empresas de poder explorar e fazer com que essas pessoas participem dentro deste processo produtivo, participem apenas, eventualmente, numa parte pequena deste processo, e que não é produção, nem prospeção, numa parte pequena, muitas das vezes insignificante, deste processo todo, seria melhor dar maior protagonismo e empoderamento a essas pessoas. Há interesses que o Estado acredita que são coletivos, mas uma coisa é acreditar na coletividade dos interesses, outra coisa é materializar tanto esses tais interesses coletivos.
Voz da América, Lobango, Teodoro Albano.
Obrigada, Teodoro. Falamos do problema das leis de direito à terra. No AMBO, Norberto Sateco traz-nos um exemplo vivo desse problema. Norberto.
Na província angolana do AMBO, várias famílias comunitárias estão a ficar sem suas terras a favor de políticas de grandes latifundiários. Pelo menos as comunidades na região da Etunda já recorreram à ONG SOS Habitat para inverter o quadro. Figuras políticas latifundiárias são acusadas de usurpar as terras dos autóctones sem qualquer negociação. Em alguns casos, aldeias completas foram delimitadas por estes com anuência das autoridades. António da Silva, uma das vítimas.
As comunidades continuam a resistir. Na nossa estratégia de vida, continuamos sempre na nossa estratégia de vida de fazer uma luta de estamos a tentar reduzir o máximo possível.
Rafael Moraes, da organização SEO Habita.
Tem camponeses que já estão há muito tempo ali. Estamos a falar aqui, talvez, há 100 anos, porque são dos seus centrais, não é isso? Então, o governo provincial do AMBO está a retirar, ou retirou esses camponeses, sem, contudo, olhar para a questão das alternativas, porque é para elas continuarem a produzir.
Cidália Gomes, da organização Ação Desenvolvimento Rural e Ambiente. A lei de terras precisa ser revista no sentido de pôr termo os conflitos de terras que se observam nas comunidades rurais.
Aqueles empoderados que chegam e têm a facilidade de legalizar, como é o caso dos grandes empresários agrícolas, e que muitos deles nem tratam os processos localmente. Têm alguma facilidade de tratar tudo bem antes de chegar ao terreno. E em alguns casos isso tem consequência na expropriação de terras.
Contactado o Ministério da Agricultura, não tivemos qualquer sucesso. Do AMBO para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Como noticiámos aqui na Voz da América, 4 agentes da Polícia Paisana forçaram na semana passada um jornalista da Rádio Eclésia a destruir gravações que tinha feito num encontro de juventude com a governadora do CUNEN, Jardina Dilalaua, em que esteve também presente o comissário provincial da Polícia, Ribeiro Leitão. Nessa reunião foi discutida a detenção do ativista Chilalo João Morrala. Essas discussões foram acesas e gravadas pelo jornalista Anselmo Leite, que foi depois abordado pelos 4 agentes e forçado a apagar as gravações. O Armando Chicoca falou com o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas.
Xira Cândido, secretário-geral do Sindicato de Jornalistas Angolanos, reagindo nesta terça-feira a destruição do material jornalístico produzido do Foro da Juventude, que teve lugar na província do Cunene com a governadora local, Gerdina de Dalelwa, na passada sexta-feira, 21 de julho, disse tratar-se de abuso de autoridade.
A primeira nota, gostaríamos de afirmar de que estamos em presença de uma obstrução ao exercício da liberdade de imprensa. E nos termos do Código Penal, é crime. Portanto, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos condena de forma veemente este abuso de autoridade. Nenhum agente da polícia está autorizado, por lei nenhuma, a obrigar o jornalista a destruir material resultado de uma reportagem de um evento público para o qual ocorreram todos os órgãos de comunicação social, ainda que fosse um evento privado. Desde que esse evento privado fosse aberto aos jornalistas, portanto, estamos autorizados, nos termos da Constituição da Lei, o direito de reportar todos os eventos de interesse público sem carecer de autorização ou qualquer coisa parecida.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolano realça, por outro lado,
o sindicato está a fazer diligência junto do comandante da Polícia Nacional, no Cunene, para dele ouvir, de facto, outras informações e depois a podermos produzir uma reação mais sustentada, mais comunicada. Vamos reunir todas as informações e depois, então, iremos orientar qual deve ser o procedimento ao nosso colega.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta nos 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1530. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E esta é a Voz da América, emissão de Espertina, terça-feira, 25 de julho de 2023.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Angola vai receber do Botswana 8 mil elefantes para repovoar os parques nacionais da Cameia, Mavinga e Luana, segundo anúncio feito na semana passada pelo presidente João Lourenço no final da sua visita ao Botswana. Botswana que também se predispôs a partilhar a sua experiência na área do ecoturismo no desenvolvimento do projeto Casa do Delta do Okavango. A chegada de tão elevado número de elefantes está, no entanto, a levantar dúvidas sobre a capacidade de Angola garantir a segurança dos paquidermos face ao problema da caça ilegal. A história com o Venâncio Rodrigues.
Uma fonte do Ministério do Ambiente disse à Voz da América a tratar-se do regresso de espécies que se refugiaram naquele país durante a Guerra Civil e devido à caça furtiva. A fonte, que preferiu não ser identificada, precisou que neste momento está uma comissão especializada a tratar do processo de repatriamento de várias espécies de animais e das condições da sua segurança no país, tendo já chegado um grupo de girafas ao parque do Iona, na província do Namibe. O ambientalista Vladimir Russo adverte para a existência de minas terrestres e da persistência da caça furtiva na região do Quando-Cubango, que podem colocar em perigo os animais que retornam ao país.
Aqui estamos a falar de animais que deverão vir usando as rotas migratórias e não fazer aquilo que foi feito, por exemplo, no Parque da Kisama e recentemente no Parque do Iona, onde vieram animais por meio de transporte aéreo, caminhões, etc. Portanto, e uma dessas condições é, de facto, o combate à caça furtiva. A área para onde se pretende que esses animais venham, a área do Quando-Cubango, os parques no Quando-Cubango, são áreas cuja caça furtiva ainda ocorre naquela região e há áreas que ainda estão minadas e, portanto, só com um trabalho de desminagem e de reforço da fiscalização poderá ser possível que estes animais possam, de facto, retornar. Por outro lado, nós estamos a falar de uma quantidade muito grande de animais e isso tem que ser feito de forma adequada. Força da fiscalização, mas também todo um processo de monitorização.
O também ambientalista Bernardo Castro chama a atenção para a necessidade de o país garantir as condições de segurança dos animais contra a caça furtiva, bem como para a proteção do seu habitat natural.
Bem, a matéria sobre os elefantes sugere duas questões importantes. Primeiro, a caça de facto, a caça ilegal, que nunca parou no país, e cujos processos de controlo pouco se conhecem e, portanto, e produzem pouco em termos de eficácia. Portanto, se há um regulamento, se há alguma fiscalização sobre a caça ilegal, essa fiscalização é ineficaz. Portanto, a caça ao elefante continua ilegal e depois a própria proteção, digamos assim, do habitat natural dos elefantes, essa proteção praticamente não existe no país. Sabemos que as grandes causas que estão na base exatamente da extinção dos elefantes têm a ver, por um lado, com a caça ilegal, por outro lado, com a perda dos habitats, portanto, o habitat natural dos elefantes. Portanto, enquanto o governo angolano não apostar muito seriamente nessas duas matérias, trazer para Angola os elefantes é mesmo que cair de novo nessa ruína.
Benassi Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino, onde hoje a Nova Zelândia, que na primeira jornada havia surpreendido todos, batendo a Noruega por 1-0, hoje voltou a surpreender todos, mas ao contrário, perdeu com as Filipinas por 1-0. Golo aos 24 minutos, a dominação total foi das neozelandesas, mas isso não conta para nada. O que conta é aquele golo, a batata na capoeira. A guarda-redes filipina, McDaniels, a salvar a equipa nos últimos minutos. Nova Zelândia teve um golo anulado por milímetros de fora de jogo, decidido pelo VAR. Isto foi um jogo da segunda jornada do Grupo A, onde está tudo em aberto, mas onde a Noruega, que no início era uma das favoritas, está com o pé na rua. Empatou com a Suíça a 0 golos, depois de, como já dissemos, ter perdido o primeiro jogo com a Nova Zelândia. O que é que isto significa? Pois significa que a Suíça está no topo com 4 pontos, Nova Zelândia está em segundo com 3 pontos, os mesmos que as Filipinas, mas melhor diferença de golos, e Noruega está em último com 1 ponto, o que significa que na última jornada, Suíça basta-lhe um empate, Noruega tem que bater as Filipinas, que com 3 pontos tem chance de passar. Tudo em aberto, portanto, ontem a salientar a vitória da Colômbia sobre a Coreia do Sul por 2-0, com um golo da avançada do Real Madrid, Linda Caicedo, tem apenas 18 anos, aos 15 anos esteve doente com cancro dos ovários, é um exemplo para todas e para todos também. E nesse jogo também a salientar que na seleção da Coreia do Sul esteve em campo Casey Eugene Fair, nascida aqui nos Estados Unidos, mas que joga pela Coreia do Sul, tornou-se nas jogadoras mais jovem de sempre a jogar no Mundial Feminino. Entrou em campo depois dos 70 minutos de jogo. Se tudo correr bem, tem ainda muito futebol por jogar. E o jogo de ontem é uma experiência que, sem dúvida, esta jovem vai recordar para sempre. E agora vamos para o futebol africano. Hoje houve o sorteio das eliminatórias preliminares da Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira tem pela frente o Belle Lumière das Comoras. Se passar esta eliminatória, terá pela frente depois o Sagrada Esperança de Angola. Já a Académica do Lobito também vai visitar uma ilha do Índico, as Seychelles. Vai ter pela frente o La Paz deste país. Quem vencer esta eliminatória depois tem pela frente o Aidbu ou o El Marek do Sudão do Sul. A primeira eliminatória é disputada em duas mãos em final de agosto. E a terminar, vamos falar de Kylian Mbappé. Paris Saint-Germain remeteu-o para o estatuto de não jogar porque ele se recusa a renovar o contrato que só termina em 2024. PSG não o quer deixar ir embora sem obter qualquer rendimento, pois agora parece que um clube saudita, o Al Hilal, está a preparar uma oferta no valor total de, ouçam bem, 1.100 milhões de dólares, 332 milhões para o PSG, 776 milhões para Mbappé por um ano, após o qual se pode ir embora para o Real Madrid, que aparentemente é para onde ele quer ir. É, Cristiano Ronaldo vai ficar com inveja, só ganha 214 milhões por ano. Mas parece que Mbappé, é, não está interessado. Ora bem.
E vamos até Moçambique, onde o governo formalizou através de um decreto a atuação do grupo de milicianos designados por força local como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado. Mas o seu estatuto e atuação continuam a dividir a opinião da população e de analistas, André Batista.
O decreto 15/2023, publicado a 14 de abril de 2023, 9 dias após a sua aprovação pelo Conselho de Ministros e em circulação desde a semana passada, oficializa a entrega de armas a civis e fixa um subsídio mensal, uma pensão de invalidez e assistência funerária aos membros da Força Local, integrado por antigos veteranos da luta de libertação nacional. A Força Local foi mobilizada e armada pelo Estado em 2020, perante a pressão de frear a insurgência face à ineficácia das Forças de Defesa e Segurança e a falta da sua regulamentação, propiciou alguns abusos contra civis indefesos, segundo relataram a Força América e vários moradores locais.
Força Local é da CD. É. Acudiram
afirmou Selaman Sadiq, um deslocado de guerra que regressou à aldeia de Rafik, no interior do distrito de Macomia. Apesar da força local ter repelido vários ataques, um outro morador contou à Força América que vários abusos foram cometidos pela força, incluindo torturas e assassinatos civis, suspeitos de integrar ou de serem informantes de grupos terroristas, numa altura em que vários corpos decapitados voltaram a ser encontrados nas matas.
Na semana, decapitaram mais de 6 pessoas, uma coisa disso. Seja ou quatro, a mesma aldeia. Epa, triste notícia.
Na sexta-feira 21, foram descobertos 3 corpos decapitados em estado de decomposição perto de campos agrícolas na aldeia Litamanga, no distrito de Macomia. Na segunda-feira 17, outros 2 corpos foram encontrados decapitados na aldeia Xai, no mesmo distrito, não se reconhecendo a identidade e o autor das execuções, que reacenderam um clima de medo entre os deslocados regressados. O decreto que formaliza a Força Local estabelece que a sua ativação pelo Ministro da Defesa Nacional sob proposta do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é condicionada à existência da ameaça à soberania e à integridade territorial. No caso, os elementos da Força Local devem denunciar a presença de elementos estranhos na comunidade e detectar e neutralizar as tentativas de infiltração inimiga no seio das milícias, situação que, segundo analistas moçambicanos, pode propiciar os abusos, por a lei não definir com clareza o elemento estranho e infiltrado na comunidade. Para o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima, que não esperava que fosse estimulado o reaparecimento das milícias nos teatros operacionais, realça que os abusos são inevitáveis quando armas estão nas mãos de civis. André Batista, para a Voz da América.
São 13 horas e 28 aqui em Washington. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português a partir do Estúdio 8. Na apresentação, primeira meia hora, teve Ana Guedes. Eu vou-vos deixar agora de seguida na apresentação da próxima hora com o Amâncio Vilanculos.
Mistura dos nossos ancestrais, o que é a mistura.
estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina em português da Voz da América. Nos próximos 30 minutos, no som, o Rob Bass, na realização, o Mariano Bartolomeu e eu sou o amante Miguel Vilanculos. Boa escuta. Nas notícias que serão apresentadas por Ana Guedes, destaque para avião russo causa danos a drone americano na Síria. China admite que o ministro de negócios estrangeiros tem qualquer explicação. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, presentes com o nosso próprio retransmissor. Acompanhe a Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram para notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Nos próximos 3 minutos, notícias com Ana Guedes.
Autoridades militares americanas disseram que um avião de combate russo aproximou-se de um drone americano sobre a Síria, disparando rocas de sinalização que danificaram a aeronave americana. Um comandante da Força Aérea Americana acusou o avião russo de tentar abater o drone. O comandante americano apelou às forças russas na Síria para pôr em termo imediatamente ao que chamou de comportamento irresponsável, sem provocação e não profissional. O governo chinês anunciou a demissão do ministro dos Negócios Estrangeiros, Qin Gang, e a sua substituição pelo seu antecessor, Wang Yi. Não foram dadas razões para a demissão do ministro, o qual não era visto em público há um mês. No briefing diário do ministério, não foi dada qualquer explicação, mas a demissão surge numa altura de crescentes reações negativas à política externa agressiva da China, defendida por Qin Gang. Pelo menos 16 pessoas foram as mortas em combates envolvendo bombardeamentos de artilharia num dos subúrbios do noroeste da capital sudanesa, Khartoum. A OMS avisou, entretanto, que o Sudão faz face a uma crise humanitária catastrófica, com 67% dos hospitais do país fora de serviço. E a Unicef diz que após 100 dias de guerra no Sudão, pelo menos 435 crianças já foram mortas no conflito e mais de 2 mil outras feridas. O Kremlin acusou hoje os países ocidentais de sujeitar os países africanos a uma pressão sem precedentes para os dissuadir de participar na Cimeira Rússia-África, marcada para quinta e sexta-feira em São Petersburgo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que o que a Rússia quer é unir as forças com os africanos para continuar o diálogo sobre o acordo de cereais e os esforços de Moscovo para apoiar os mercados globais. As autoridades russas disseram que 17 chefes de Estado africano irão falar nesta segunda cimeira Rússia-África. Os Estados Unidos impuseram sanções ao ministro Tevez e dois destacados oficiais do Mali, acusados de facilitarem atividades do grupo mercenário russo Wagner. Na segunda-feira, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusaram as Forças Armadas Malianas e o que chamou de forças estrangeiras de terem executado dezenas de civis em operações contra rebeldes islâmicos. Na Tunísia, várias centenas de pessoas manifestaram-se hoje em Tunis contra o que a oposição chama de golpe do presidente Kais Saied, a 25 de julho de 2021, exigiram nas ruas a libertação de mais de 20 opositores e personalidades presas desde fevereiro. Nos últimos dois anos, a oposição organizou regularmente manifestações contra o que considera ser deriva autoritária do presidente tunisino. Três palestinianos foram hoje mortos num tiroteio na cidade de Nablus, segundo as autoridades militares israelitas. E vários seguidores da fé religiosa Bahá'í foram presos no Irão, acusados de serem espiões de Israel, disseram os meios de informação estatais iranianos.
Treze horas e 34 minutos e depois das notícias com Ana Guedes, vamos agora ao espaço de reportagem e análise aqui na Voz da América. Vamos ao encontro do Lassana Kassamá, que reporta que está agendado para o próximo dia 30 de julho, uma manifestação em Boubaque. O principal centro turístico da Guiné-Bissau em causa, segundo os promotores da iniciativa, que vai juntar também mulheres vendedeiras da zona insular do país, está o aumento do preço de transporte entre Bissau e Bubaque.
Entrevista à Voz da América ao porta-voz do movimento de USAOS, o mesmo em português Ilhas Hoje, entidade promotora da marcha, revelou o que é que pretendem com a manifestação do próximo dia 30 de julho em Bubaca.
Com caráter de urgência, a redução do preço que se aplica no trajeto Bissau-Bubaca e vice-versa.
A manifestação da população das ilhas vai além da atual subida dos preços de transporte, disse por outro lado Vladimir Vitorino Gomes.
Pretende-se que a curto e médio prazo que o Estado através do governo, sinalize o espaço marítimo. Não é possível que até hoje os acidentes marítimos que acontecem, a maior parte deles, vem justamente porque uma piroga encalhou numa banca de arreia ou embateu-se numa coluna de pedras. Mas também, a curto e médio prazo, criação de uma rede de transporte marítima que faça a ligação inter-ilhas e entre ilhas e o continente.
O porta-voz do movimento de USAOS afirma que várias vezes tentaram, junto às instituições do Estado, resolver a crónica questão dos transportes marítimos para as ilhas.
Em 2021, concebemos e apresentamos publicamente o manifesto intitulado Manifesto pela Segurança na Navegação Marítima Inter-Ilhas e entre ilhas e o continente. Fizemos um diagnóstico daquilo que constitui o problema. Apontamos como problema a insegurança na navegação marítima, tanto que apresentamos algumas propostas de solução. Depois da apresentação pública daquele manifesto cívico, de imediato apresentámo-lo ao Governo Central através do Ministério de Transportes e Telecomunicações, depois ao Governo Regional de Bubama, depois ao Governo Setorial de Bubaca, Caravela e Yumi, para além de ser também entregue à Assembleia Nacional Popular.
Sobre o assunto, tentamos o contato com o Ministério dos Transportes, enquanto a entidade responsável pelo setor, mas não surtiu efeito. Todavia, o porta-voz do movimento de USAOS, Vladimir Vitorino Gomes, acredita que pode haver mudança a partir da manifestação agendada para o próximo dia 30 de julho.
Mais do que poder trazer e vai trazer mudanças que consubstanciam na redução do preço de barco, assim como também na garantia das melhores condições de navegabilidade marítima, vai servir de despolitar de consciência revolucionária do povo da região de Bulama de Jacós face à ingovernabilidade a que a região foi sendo sujeita.
A população das ilhas sai às ruas para exigir a redução dos preços de transportes entre a capital Bissau e Bubaca, assim como a garantia de meios marítimos para e entre ilhas, evitando assim vários acidentes que ceifam vidas nos mares da Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continuamos a falar de política e agora vamos a Moçambique, onde o governo formalizou através de um decreto a atuação do grupo de milicianos designado de esforço local como reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado, mas o seu estatuto e atuação continuam a dividir a opinião da população e analistas. O André Batista reporta que a força local foi mobilizada e armada pelo Estado em 2020 perante a pressão de frear a insurgência face à ineficácia das forças de defesa e segurança, e a falta de regulamentação propiciou alguns abusos contra civis indefesos. André Batista.
A força local foi mobilizada e armada pelo Estado em 2020 perante a pressão de frear a insurgência face à ineficácia das forças de defesa e segurança, e a falta da sua regulamentação propiciou alguns abusos contra civis indefesos, segundo relataram a Força América vários moradores locais.
Força local, esse da CD, acudiram.
Afirmou Selamante Sadiq, um deslocado de guerra que regressou ao dia de Rafik, no interior do distrito de Macomia. Apesar da força local ter repelido vários ataques, um outro morador contou à Força América que vários abusos foram cometidos pela força, incluindo torturas e assassinatos de civis suspeitos de integrar ou de serem informantes de grupos terroristas, numa altura em que vários corpos decapitados voltaram a ser encontrados nas matas.
Na semana, decapitaram mais que 6 pessoas em Macodiço. Seja ou 4, a mesma aldeia. Epa, triste notícia.
Na sexta-feira 21, foram descobertos 3 corpos decapitados em estado de decomposição perto de campos agrícolas na aldeia Litamanga, no distrito de Macomia. Na segunda-feira 17, outros 2 corpos foram encontrados decapitados na aldeia Xai, no mesmo distrito, não se reconhecendo a identidade e o autor das execuções, que reacenderam um clima de medo entre os deslocados regressados. O decreto que formaliza a Força Local estabelece que a sua ativação pelo Ministro da Defesa Nacional sob proposta do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é condicionada à existência da ameaça à soberania e a integridade territorial. No caso, os elementos da Força Local devem denunciar a presença de elementos estranhos na comunidade e detectar e neutralizar as tentativas de infiltração inimiga no seio das milícias, situação que, segundo analistas moçambicanos, pode propiciar os abusos por a lei não definir com clareza o elemento estranho infiltrado na comunidade. Para o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima, que não esperava que fosse estimulado o reaparecimento das milícias nos teatros operacionais, realça que os abusos são inevitáveis quando armas estão nas mãos de civis.
E armar o povo tem exatamente outros condicionantes muito perigosos, e as próprias autoridades moçambicanas conhecem essas situações, nomeadamente os abusos e os excessos.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 13 horas e 41 minutos aqui em Washington. Continuamos a falar de Moçambique e nas eleições vamos a Beira, segunda cidade mais importante deste país, ferve em momentos eleitorais. Para as autárquicas, analistas dizem que a disputa será renhida, com a Frelimo tendo cabeça de lista a atual secretária de Estado da província de Sofala, Stella Pinto Zeca. O MDM mantém o rosto de Albano Cariz e a Renamo apresenta Geraldo Carvalho, antigo deputado do MDM, que regressou para a Renamo após desertar em 2019, e o Partido Nova Democracia aposta em Lino Stauquio, antigo secretário provincial do Braço Juvenil da Frelimo, OJM. A partir da Beira, com os detalhes, José Chirinza.
O analista político Samuel Simango diz que as eleições vão ser renhidas e muito disputadas.
Queremos que as eleições, para que elas sejam disputadas, precisam, acima de tudo, serem livres, transparentes. Elas devem refletir a vontade das pessoas. Penso que este vai ser um dos grandes desafios aqui na cidade da Beira.
Simango olha para Albano Cariz como o potencial vencedor por ter credenciais de boa governação.
Muitos de nós desconfiavam das suas capacidades, sempre pensávamos que com o desaparecimento físico de Viro da cidade, a cidade iria para um caos total, haveria problemas de gestão financeira no município, haveria problemas de pagamento de salários, mas me parece a mim que ele conseguiu dar continuidade e até em alguns casos ele foi um pouco mais robusto no caso da pavimentação de estradas.
O politólogo e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária, Derso Alfazema, que considera Beira o coração da democracia e símbolo político no país, afirma que a tendência e interesse de todas as forças políticas de querer governar a cidade da Beira faz perspectivar uma grande disputa.
A disputa eleitoral ainda continuará a ser feita de forma aguerrida entre a Frelimo, que tem um eleitorado fiel, né? Que tem mantido uma constante, e o MDM, que ainda continua numa situação de vantagem, tanto que ainda está a governar o município da Beira.
Já o jornalista e ativista social, Rodrigo Luiz, tem alguma reserva do que pode esperar deste pleito eleitoral em termos de prognóstico, olhando pela popularidade e simpatia que os cabeças de listas gozam no seio do eleitoral, que pela primeira vez irão pedir votos para si a reboque de seus partidos?
O povo beirense é imprevisível. Beira é uma espécie de barril de pólvora. Pode acontecer alguma coisa, uma pequena coisa. O beirense é terrível nas suas coisas.
Luiz aventa a hipótese de recorrer à segunda volta.
Sabemos muito bem que Santa Beira é um ponto onde o MDM e a Renamo têm a maior confluência dos seus membros. Então, confrontar o mesmo eleitorado aqui da cidade da Beira. Isso aí é um fato, nós estamos a palpar, mas a Frelimo tem seus membros cativos, pode mudar. Corre-se o risco de ir à segunda volta da cidade da Beira. Então, quando se for a segunda volta, a Frelimo pode não ter oportunidades, porque o Beirense tem uma certa retração pelo Partido Frelimo, não sei porquê.
Da Beira, para a Voz da América, José Chiriza.
Os elevados níveis de analfabetismo e a fraca qualidade de educação em Moçambique podem estar relacionados com o desajustamento dos programas nacionais de educação com o atual nível populacional e desenvolvimento global. E isto é uma consideração de académicos como Brazão Mazula e Jorge Ferrão. Por outro lado, tal como reporta o Alfredo Júnior, a Organização Nacional de Professores refere às fracas condições oferecidas aos professores como um dos fatores que faz com que os mesmos não se dediquem totalmente à profissão.
Quase 40% da população moçambicana, dos 30 milhões de habitantes, é analfabeta. Segundo o Presidente da República, Filipe Nyusi, a situação atinge 50,8% da população rural e 18% da população urbana. Estes e outros dados indicam que o setor da educação está em crise e Nyusi aponta a melhoria da qualidade de ensino, particularmente na formação dos professores, como algo que se deve investir fortemente.
Esta continua a ser a área onde os progressos têm sido limitados. Com efeito, não obstante 91% dos professores possuírem formação psicopedagógica, apenas cerca de 40% dos professores da educação básica possuem um diploma de bacharel e temos um maior número de docentes que lecionam nas instituições de ensino superior seu nível de pós-graduação.
Para o antigo reitor da Universidade de Armolhan, Brazão Mazula, a qualidade do ensino do país está relacionada com o atual modelo, que está desatualizado.
Na educação, quer ensino geral, quer ensino superior, de quando em quando tem-se fazer uma revisão, se não dizer, de reforma curricular, porque a ciência é dinâmica, né? A ciência não é estática, como ele disse, e disse o bem. E há uma evolução também de paradigmas de desenvolvimento no mundo, não é?
Por seu turno, o reitor da Universidade Pedagógica, especialista em educação, Jorge Ferrão, refere que a baixa qualidade de educação está relacionada com um maior volume populacional, que supera a capacidade do sistema de educação.
As escolas ficaram a abarrotar, era necessário ter espaço para todos, o paradigma é não deixar ninguém de fora, então o fenómeno da massificação, ele não pode ser de imediato acompanhado de muita qualidade. Mesmo os melhores professores do mundo teriam muita dificuldade em trabalhar numa sala com 70, 80, 90, 100, 120 pessoas.
Os professores queixam-se das condições que lhes são oferecidas, o que faz com que não se dediquem na totalidade à profissão, referiu Teodoro Muidumbe, secretário-geral da Organização Nacional dos Professores.
Ninguém esperava o que aconteceu. Então, se ele muda para o serviço de táxi, é para ver se pode alimentar a família em casa. Não, quer dizer, ele não vê saída. Sabe, um dos problemas que agora vivemos é por causa da tabela salarial única. Aqueles primeiros 3 meses que o salário era um pouco mais gordo, os colegas foram para os bancos aumentar as dívidas. Alguns já pegaram motas, já quem pegou o carro. Então, quando o engenheiro disse assim, voltamos ao estágio anterior, epa, a moral está quebrada.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
O Parlamento de Cabo Verde faz na sexta-feira o retrato do Estado da Nação, em que se espera que os seus partidos apresentem visões opostas da situação do país. Em conferências de imprensa, após as jornadas parlamentares que antecedem o debate, o MPD no poder diz que o país está a crescer, o PSV, maior partido da oposição, considera que o país está em extremas dificuldades e há retrocesso na qualidade de vida. E o CID, também na oposição, acusa o governo de não ter soluções para o país. Álvaro Ligeiro Andrade.
O líder parlamentar do MPD, Partido do Poder, disse hoje que apesar da tripla crise, o país está a crescer no contexto da retoma e que os indicadores macroeconómicos são encorajadores. Paulo Veiga indicou que Cabo Verde registrou em 2022 o crescimento da riqueza nacional em 17,7% face à expansão registada de 6,8% em 2021. O produto interno bruto per capita cresceu de 3.122 dólares em 2021 para 3.902 em 2022. Esta evolução é o resultado de um crescimento excepcional do valor acrescentado bruto dos setores ligados ao turismo. Estes indicadores refletem o desempenho positivo das exportações de serviços de turismo e transportes aéreos, com evolução positiva no déficit da balança corrente, acrescentou Veiga, para quem, cito, infelizmente, temos uma posição que desde 2016 se atolou em casos e casinhos para denegrir a imagem do país. Fim de citação. Por seu lado, o PICV considerou que o país está em extremas dificuldades e que há retrocesso na qualidade de vida dos cidadãos, com o aumento da pobreza e da pobreza extrema. A porta-voz do grupo parlamentar do principal partido da oposição, Carla Lima, acrescentou que o aumento do desemprego encontra-se em níveis preocupantes. Estamos a falar da destruição de 32 mil postos de trabalho, o que tem provocado desânimo nos jovens e levado os jovens cabo-verdianos a abandonarem o país. Disse Lima, para quem esse estado se deve à incompetência do governo. Por seu lado, o CID, que tem 4 deputados no universo de 72, corrobora que o estado da nação é bastante preocupante, fruto das ações dos responsáveis políticos nos mais diversos setores de desenvolvimento. O presidente daquele partido, João Santos Luís, disse que esta situação difícil tem várias causas, entre elas atitudes e ações dos responsáveis políticos. A seca, a situação laboral precária em vários setores de atividade, falta de transparência na gestão dos recursos públicos e concluiu, porque o país tem sido governado como se de uma gestão corrente se tratasse. O discurso sobre o estado da nação na sexta-feira será feito pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva.
E em Angola, o Major Pedro Lussati, antigo membro da Casa de Segurança da Presidência da República, condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de transporte de moeda posterior, retenção de moeda e lavagem de capitais, deu entrada na Assembleia Nacional, na segunda-feira ontem, uma denúncia pública em que acusa o chefe de Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, General Fernando Garcia Miala, de tortura e apoderamento de milhões de dólares. Mais detalhes em www.voportugues.com. Aqui nos Estados Unidos, Donald Trump poderá ser indiciado pela alegada tentativa de manipulação de resultados eleitorais. João Santa Rita.
É agora provável que dentro das próximas 2 ou 3 semanas, o antigo presidente Donald Trump será indiciado, ao abrigo de leis federais, por alegada tentativa de fazer anular o resultado das eleições de 2020, que ele perdeu a favor de Joe Biden e que resultaram depois no ataque ao edifício do Congresso, em janeiro de 2021. Trump, que faz já face a acusações sobre a posse de documentos secretos e ainda 2 outras acusações a nível de Nova Iorque, relativos à contabilidade das suas companhias e da sua campanha eleitoral, e ainda mais uma sobre difamação, vai ter um calendário eleitoral e jurídico muito complicado, e um dos problemas que terá que resolver também é a questão do pagamento dos seus advogados. Há notícias que fundos angariados por um chamado Comitê de Ação Política de Apoio à sua candidatura está já a ser usado para pagar os seus advogados. Mas, de qualquer modo, Donald Trump continua a dominar as sondagens sobre as eleições primárias, embora haja a salientar uma cibuda ligeira do senador Tim Scott em Iowa e Carolina do Sul. Mas Donald Trump continua a dominar com 30% ou mais de vantagem sobre o seu mais próximo rival, Ron DeSantis. Guy Benson é apresentador de um programa político na cadeia Fox.
The big headline, of course, though, is Donald Trump is still in an absolutely dominant position. If someone's going to sneak up on him and have a chance.
A grande paragona é, claro está, que Donald Trump continua numa posição dominante absoluta. Se houver alguém com possibilidades de o bater, tem que consolidar os candidatos não Trump e ganhar o apoio de alguns dos apoiantes de Trump.
If someone's going to sneak up on him and have a chance of beating him, you have to consolidate the non-Trump people and win over some of the Trump
supporters. Quer seja DeSantis, quer seja qualquer outra pessoa, isso não está a acontecer ao nível necessário para dar a alguém uma oportunidade.
Happening anywhere close to the extent that it would need to give someone a shot.
Eram palavras de Guy Benson da cadeia de televisão Fox e é uma análise correta, porque Trump, nas sondagens, tem o apoio de mais de 50% dos eleitores republicanos, porque, como disse Benson, portanto, é preciso não só consolidar todos os outros, mas ainda ganhar alguns votos dos eleitores pró-Trump. Alguns analistas acreditam, no entanto, que o acumular de casos jurídicos contra Trump irá ter um efeito na sua campanha, principalmente se esta, sobre o envolvimento na tentativa de anular as eleições, for para a frente. Mas Rick Klein, da cadeia de televisão ABC, diz que as campanhas de outros candidatos não estão muito convencidas disso.
The rival campaigns are almost to the point of resignation around this. They're not expecting that this is the thing that brings him down.
As campanhas rivais estão a chegar ao ponto de resignação sobre esta questão. Eles não esperam que seja isto que o vai afastar. Em conversa com muitas das campanhas, todos têm mais ou menos a mesma teoria do caso. Donald Trump está na frente e vai estar na frente todo o processo. A questão é quem é que pode surgir e que posição deve adotar. Isto porque a maior parte dos republicanos gostam de Donald Trump e tendem a acreditar naquilo que ele diz e nas suas distorções sobre isto. Apesar de se estar a falar de vários casos em tribunal, várias investigações, várias acusações que acontecem juntamente com o calendário político. A questão é quem pode surgir como rival. O comandante esse está decidido. Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Mas claro está que Trump, à frente nas sondagens ou não, faz face a vários processos jurídicos, sendo os mais graves aqueles que envolvem a questão das eleições e dos documentos secretos, acusações essas, a nível federal, faltando ainda ao Estado da Geórgia se vai ou não indiciar Trump sobre a questão das eleições. Isto por alegada tentativa de falsificar o resultado das eleições nesses estados. Heidi Pritzbühler cobre o Congresso e Casa Branca para o portal Político.
What we're also learning here, just by watching, is what his strategy seems to be here, which is not to win.
O que estamos a verificar e vale a pena seguir é qual é a sua estratégia aqui. E a sua estratégia não é ganhar estas acusações enormes contra eles, não é erradicar isso em tribunal, mas ser reeleito e ganhar, portanto, no campo da opinião pública, e depois ele pode, como presidente, perdoar-se a si próprio ou usar outros meios do governo para isso.
He could potentially pardon himself, or use other levers of government.
Eram palavras da correspondente para assuntos políticos do portal Político, Heidi Pritzbühler, a falar na cadeia de televisão ABC. Isso também explica as razões porque os seus advogados têm insistido que os casos contra ele sejam adiados até após as eleições. É importante notar que, num documento tornado público, os seus advogados fizeram notar a Donald Trump que, na sua opinião, o Departamento de Justiça não é um departamento que opera independentemente do Poder Executivo, e isso poderá ser usado para justificar futuras medidas para eliminar as acusações. Mas, claro está, para isso, Trump precisa de vencer a nomeação republicana e depois as eleições contra Joe Biden. Nessas primeiras votações, as sondagens indicam que, para já, ele está a caminho da vitória na nomeação republicana. Mas há ainda um longo caminho a percorrer, até à convenção do Partido Republicano dentro de um ano, e ainda mais longo para as eleições presidenciais, em novembro do próximo ano.
Pelo menos 16 pessoas foram mortas em combates envolvendo bombardeamentos de artilharia num dos subúrbios do noroeste da capital sudanesa, Khartoum. A Organização Mundial da Saúde avisou, entretanto, que o Sudão faz face a uma crise humanitária catastrófica, com 67% dos hospitais do país fora de serviço. Por seu turno, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, disse que após 100 dias de guerra no Sudão, pelo menos 435 crianças já foram mortas no conflito e mais de 2 mil foram feridas. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltaremos dentro de segundos para a terceira e última parte. Um grande abraço do Bob Bass, Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Até lá. São 14 horas aqui em Washington, D.C. e esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, nesta terça-feira, 25 de julho de 2023. Nesses próximos 30 minutos, Bobás na sonoplastia, Lio Sahilo na realização, eu sou o Amancio Miguel, votos de boa escuta. Desde Washington, D.C., somos a Voz da América, a transmitir em ondas curtas nos 12.080 e 17.655, e ainda em FM através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local, a Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em www.voaportugues.com. Acompanhe notícias em texto, áudio e vídeo da Voz América no Facebook, no YouTube, Twitter e também no Instagram. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9463. Nas notícias, avião russo causa danos a drone americano na Síria, governo da China demite ministro de negócios estrangeiros sem qualquer explicação e em Moçambique, milícias preparam para entrar no terreno em Cabo Delgado e Parlamento de Cabo Verde vai fazer o retrato do estado da nação. Hoje é terça-feira e é terça-feira dia de destaque para a política americana com o João Santa Rita. Isso será dentro de alguns minutos. Na cidade da Praia, o Parlamento Cabo-Verdiano faz na sexta-feira o retrato do Estado da Nação, em que se espera que os três partidos apresentem visões diferentes da situação do arquipélago. Em conferências de imprensa, hoje, após as jornadas parlamentares que antecedem o debate, o MPD no poder diz que o país está a crescer. O PSTV, maior partido na oposição, considera que Cabo Verde está em extremas dificuldades e que há retrocesso na qualidade de vida. E o CID, também na oposição, acusa o governo de não ter soluções para o arquipélago. Álvaro Luzer Andrade tem os detalhes.
O líder parlamentar do MPD, Partido do Poder, disse hoje que apesar da tripla crise, o país está a crescer no contexto da retoma e que os indicadores macroeconómicos são encorajadores. Paulo Veiga indicou que Cabo Verde registrou em 2022 o crescimento da riqueza nacional em 17,7% face à expansão registrada de 6,8% em 2021. O produto interno bruto per capita cresceu de 3.122 dólares em 2021 para 3.902 em 2022. Esta evolução é o resultado de um crescimento excepcional do valor acrescentado bruto dos setores ligados ao turismo. Estes indicadores refletem o desempenho positivo das exportações de serviços de turismo e transportes aéreos, com evolução positiva no déficit da balança corrente, acrescentou Veiga, para quem, cito, infelizmente, temos uma audição que desde 2016 se atolou em casos e casinhos para denegrir a imagem do país. Fim de citação. Por seu lado, o PSTV considerou que o país está em extremas dificuldades e que há retrocesso na qualidade de vida dos cidadãos, com o aumento da pobreza e da pobreza extrema. A porta-voz do grupo parlamentar do principal partido da oposição, Carla Lima, acrescentou que o aumento do desemprego encontra-se em níveis preocupantes. Estamos a falar da destruição de 32 mil postos de trabalho, o que tem provocado desânimo nos jovens e levado os jovens cabo-verdianos a abandonarem o país, disse Lima, para quem esse estado se deve à incompetência do governo. Por seu lado, a UCID, que tem 4 deputados no universo de 72, corrobora que o estado da nação é bastante preocupante, fruto das ações dos responsáveis políticos nos mais diversos setores de desenvolvimento. O presidente daquele partido, João Santos Luís, disse que esta situação difícil tem várias causas, entre elas atitudes e ações dos responsáveis políticos. A seca, a situação laboral precária em vários setores de atividade, falta de transparência na gestão dos recursos públicos e concluiu porque o país tem sido governado como se de uma gestão corrente se tratasse. O discurso sobre o estado da nação na sexta-feira será feito pelo Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva.
E em Moçambique, obrigado Álvaro de Andrade, em Moçambique o governo formalizou, através de um decreto, a atuação do grupo de milicianos designado Força Local como um reforço dos mecanismos institucionais no combate ao terrorismo em Cabo Delgado, mas o seu estatuto e atuação continuam a dividir a opinião da população e analistas. Reportagem de André Batista.
A Força Local foi mobilizada e armada pelo Estado em 2020, perante a pressão de frear a insurgência face à ineficácia das Forças de Defesa e Segurança e a falta da sua regulamentação, propiciou alguns abusos contra civis indefesos, segundo relataram a Força América e vários moradores locais.
Força Local, da PD, acudiram
afirmou Salaman Satik, um deslocado de guerra que regressou à aldeia de Rafik, no interior do distrito de Macomia. Apesar da força local ter repelido vários ataques, um outro morador contou à Força América que vários abusos foram cometidos pela força, incluindo torturas e assassinatos de civis, suspeitos de integrar ou de serem informantes de grupos terroristas, numa altura em que vários corpos decapitados voltaram a ser encontrados nas matas.
Semana decapitaram mais de 6 pessoas em Macodiço, sejam 4 na mesma aldeia. Epa, triste notícia.
Na sexta-feira 21, foram descobertos 3 corpos decapitados em estado de decomposição perto de campos agrícolas na aldeia Litamanga, no distrito de Macomia. Na segunda-feira 17, outros 2 corpos foram encontrados decapitados na aldeia Xai, no mesmo distrito, não se reconhecendo a identidade e o autor das execuções, que reacenderam um clima de medo entre os deslocados regressados. O decreto formaliza a Força Local, estabelece que a sua ativação pelo Ministro da Defesa Nacional sob proposta do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique é condicionada à existência da ameaça à soberania e a integridade territorial. No caso, os elementos da força local devem denunciar a presença de elementos estranhos na comunidade e detectar e neutralizar as tentativas de infiltração inimiga no seio das milícias, situação que, segundo analistas moçambicanos, pode propiciar os abusos por a lei não definir com clareza o elemento estranho infiltrado na comunidade. Para o analista e jornalista moçambicano Fernando Lima, que não esperava que fosse estimulado o reaparecimento das milícias nos teatros operacionais, realça que os abusos são inevitáveis quando armas estão nas mãos de civis.
E armar o povo tem exatamente outros condicionantes muito perigosos, e as próprias autoridades moçambicanas conhecem essas situações, nomeadamente os abusos e os excessos.
André Batista, para a Força América.
Obrigado, André Batista. Aqui em Washington, D.C., são 14 horas e 8 minutos. Momento para falarmos de política na América. O João Santa Rita aborda hoje as mais recentes sondagens com vista às eleições de 2024 e a possível acusação federal contra o antigo presidente Donald Trump nas próximas 2 semanas pela sua pressão para alterar os resultados das eleições de 2020.
É agora provável que dentro das próximas 2 ou 3 semanas o antigo presidente Donald Trump será indiciado ao abrigo de leis federais por alegada tentativa de fazer anular os resultados das eleições de 2020, que ele perdeu a favor de Joe Biden e que resultaram depois no ataque ao edifício do Congresso em janeiro de 2021. Trump, que faz já face a acusações sobre a posse de documentos secretos e ainda 2 outras acusações a nível de Nova Iorque, relativos à contabilidade das suas companhias e da sua campanha eleitoral, e ainda mais uma sobre difamação, vai ter um calendário eleitoral e jurídico muito complicado, e um dos problemas que terá que resolver também é a questão do pagamento dos seus advogados. Há notícias que fundos angariados por um chamado Comitê de Ação Política de Apoio à sua candidatura está já a ser usado para pagar os seus advogados. Mas, de qualquer modo, Donald Trump continua a dominar as sondagens sobre as eleições primárias, embora haja a salientar uma cibuda ligeira do senador Tim Scott em Iowa e Carolina do Sul. Mas Donald Trump continua a dominar com 30% ou mais de vantagem sobre o seu mais próximo rival, Ron DeSantis. Guy Benson é apresentador de um programa político na cadeia Fox.
The big headline, of course, though, is Donald Trump is still in an absolutely dominant position. If someone's going to sneak up on him and have a chance...
A grande paragona, é claro está, que Donald Trump continua numa posição dominante absoluta. Se houver alguém com possibilidades de o bater, tem que consolidar os candidatos não Trump e ganhar o apoio de alguns dos apoiantes de Trump.
If someone's going to sneak up on him and have a chance of beating him, you have to consolidate the non-Trump people and win over some of the Trump
supporters. Quer seja DeSantis, quer seja qualquer outra pessoa, isso não está a acontecer ao nível necessário para dar a alguém uma oportunidade.
Happening anywhere close to the extent that it would need to give someone a shot.
Eram palavras de Guy Benson, da cadeia de televisão Fox, e é uma análise correta, porque Trump, nas sondagens, tem o apoio de mais de 50% dos eleitores republicanos, porque, como disse Benson, portanto, é preciso não só consolidar todos os outros, mas ainda ganhar alguns votos dos eleitores pró-Trump. Alguns analistas acreditam, no entanto, que o acumular de casos jurídicos contra Trump irá ter um efeito na sua campanha, principalmente se esta, sobre o envolvimento na tentativa de anular as eleições, for para a frente. Mas Rick Klein, da cadeia de televisão ABC, diz que as campanhas de outros candidatos não estão muito convencidas disso.
The rival campaigns are almost to the point of resignation around this. They're not expecting that this is the thing that brings him down.
As campanhas rivais estão a chegar ao ponto de resignação sobre esta questão. Eles não esperam que seja isto que o vai afastar. Em conversa com muitas das campanhas, todos têm mais ou menos a mesma teoria do caso. Donald Trump está na frente e vai estar na frente todo o processo. A questão é quem é que pode surgir e que posição deve adotar.
The question is who else can emerge? Where, how else do you position? Because most of the Republicans...
Isto, porque a maior parte dos republicanos gostam de Donald Trump e tendem a acreditar naquilo que ele diz e nas suas distorções sobre isto, apesar de estar a falar de vários casos em tribunal, várias investigações, várias acusações que acontecem juntamente com o calendário político. A questão é quem pode surgir como rival. O comandante esse está decidido.
Who emerges as the rival? That's the turn we're seeing. The frontrunner's set.
Eram palavras de Rick Klein, da cadeia de televisão ABC. Mas claro está que Trump, à frente nas sondagens ou não, faz face a vários processos jurídicos, sendo os mais graves aqueles que envolvem a questão das eleições e dos documentos secretos. Acusações essas, a nível federal, faltando ainda ao Estado da Geórgia se vai ou não indiciar Trump sobre a questão das eleições. Isto por alegada tentativa de falsificar o resultado das eleições nesses estados. Heidi Pritzbühler cobre o Congresso e Casa Branca para o portal Político.
What we're also learning here, just by watching, is what his strategy seems to be here, which is not to win.
O que estamos a verificar, e vale a pena seguir, é qual é a sua estratégia aqui. E a sua estratégia não é ganhar estas acusações enormes contra eles, não é erradicar isso em tribunal, mas ser reeleito e ganhar, portanto, no campo da opinião pública, e depois ele pode, como presidente, perdoar-se a si próprio ou usar outros meios do governo para isso.
He could potentially pardon himself, or use other levers of government.
Eram palavras da correspondente para assuntos políticos do portal Político, Heidi Pritzbühler, a falar na cadeia de televisão ABC. Isso também explica as razões porque os seus advogados têm insistido que os casos contra ele sejam adiados até após as eleições. É importante notar que, num documento tornado público, os seus advogados fizeram notar a Donald Trump que, na sua opinião, o Departamento de Justiça não é um departamento que opera independentemente do Poder Executivo, e isso poderá ser usado para justificar futuras medidas para eliminar as acusações. Mas, claro está, para isso, Trump precisa de vencer a nomeação republicana e depois as eleições contra Joe Biden. Nessas primeiras votações, as sondagens indicam que, para já, ele está a caminho da vitória na nomeação republicana. Mas há ainda um longo caminho a percorrer, até à convenção do Partido Republicano dentro de um ano, e ainda mais longo para as eleições presidenciais em novembro do próximo ano.
Chegamos à metade do nosso programa. Vamos continuar E vamos ao espaço de saúde, depois da política, com João Santa Rita. No espaço de saúde, tal como sempre acontece, Ana Guedes aborda o impacto do trabalho dos jornalistas na vida destes portugueses, na nossa vida, e como o fotógrafo e dançarino de rua nigeriano Emeka Andindo encontrou na salsa a solução para os problemas relacionados com a saúde mental. É saúde com Ana Guedes.
Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América. Convosco está Ana Guedes. Vamos falar de saúde mental entre os jornalistas e também saber como a dança se tornou uma terapia para um fotógrafo e um dançarino de rua em África. Mas começamos com o trabalho dos jornalistas, que pode ir desde a cobertura de cenas de crime, zonas de conflito, entre outras histórias. A Universidade de Toronto analisa o impacto que a cobertura jornalística de cenas pesadas pode ter sobre os repórteres e quer oferecer também às redações informações sobre o que podem fazer para ajudar estes repórteres que estão perante estas zonas de conflito, crimes em zonas de conflito.
Que impacto tem uma carreira de cobertura da fome, guerra, catástrofes e insurreição nos jornalistas que os cobrem? Foi resposta a essa pergunta que Anthony Feinstein se propôs encontrar. Nos últimos 23 anos, o professor de psiquiatria da Universidade de Toronto reuniu uma base de dados de inquéritos a mais de 1.100 jornalistas, comparando os resultados dos repórteres na linha de frente com os do que cobrem temas menos traumáticos. O seu estudo, Indicadores de Sofrimento Psicológico de Jornalistas na Linha de Frente, conclui que as mulheres jornalistas podem ser mais afetadas porque são mais vulneráveis a atos violentos.
Mais depressão em mais mulheres jornalistas do que em homens é uma conclusão muito consistente, independentemente do país que analisamos. Já analisamos vários países. É algo que transcende o país, transcende a cultura. As mulheres jornalistas correm mais riscos.
Mas há medidas que as redações podem tomar. Alison Barkville é especialista em segurança editorial da agência noticiosa Reuters. O seu trabalho é garantir que os jornalistas em zonas de conflito tenham os recursos de que necessitam.
E também, enquanto responsáveis pela segurança, temos de compreender o grau de exposição dos jornalistas a esse tipo de ameaça e o que isso está a fazer à sua saúde mental.
A perturbação de estresse pós-traumático, ou PTSD, foi reconhecida pela primeira vez pela Associação Americana de Psiquiatria em 1980, mas as redações de todo o mundo têm sido lentas a reconhecer como afeta os repórteres. Hannah Storm é a fundadora da Headlines Network, organização que fornece apoio e formação em matéria de saúde mental às redações. Ela diz que o reconhecimento da questão é importante.
Há uma maior percepção nas redações de que precisamos abordar, reconhecer e normalizar as conversas sobre a saúde mental e o impacto do nosso trabalho sobre nós.
Graças a Feinstein, os especialistas em segurança dispõem de mais de 2 décadas de dados recolhidos junto de jornalistas que cobriram uma série de histórias, desde o conflito nos Balcãs e a guerra no Iraque, aos ataques de 11 de setembro e a violência relacionada com a droga no México, entre outros.
Fotógrafo e dançarino de rua, Emeka Andindo, encontrou na salsa a solução para os problemas relacionados com a saúde mental. Atualmente, há aulas gratuitas na Nigéria, um país onde problemas como a depressão e a ansiedade ainda são tabu. Vamos lá dar uma olhada dela, saber como ele faz. Emeka Andindo diz que a salsa lhe salvou a vida. Para fotógrafo e dançarino da rua nigeriana, a salsa serviu de consolo quando lutava contra o abuso, a depressão e os pensamentos suicidas.
Salsa era a única coisa que me fazia sorrir durante todos os dias em que estava a lutar com os meus demónios, com o meu passado, com tudo. A salsa era a única coisa que me dava vontade de viver. A coisa mais interessante de viver na Terra era a salsa.
Living, the most interesting thing about living on Earth was salsa.
Hoje, Andindo está a levar o poder curativo da popular dança latina a outras pessoas. Oferece aulas gratuitas em Abuja, a capital da Nigéria, para qualquer pessoa que esteja a passar por um trauma ou que apenas queira descontrair.
Because it's a couple dance.
Porque é uma dança de casal e quando dançamos com alguém, não há espaço para pensarmos na nossa tristeza, porque primeiro estamos a pensar na música, estamos a pensar na contagem, no ritmo.
Na Nigéria, culturalmente conservadora, os problemas de saúde mental são muitas vezes estigmatizados. Profissionais de saúde mental, como a doutora Nancy Ojinta, dizem que isso pode exacerbar a situação, equiparando as dificuldades de saúde mental a problemas espirituais.
Não é um problema espiritual, é um problema de saúde. As pessoas identificam facilmente a saúde física, têm malária, têm diabetes, hipertensão. Acho que é normal. Mas quando se trata do cérebro, procuram encontrar outra forma para explicar. E não veem que é mais uma doença.
De acordo com o relatório de 2021 da Unicef, um em cada seis nigerianos com idades entre os 15 e os 24 anos debate com problemas como a depressão ou a ansiedade. Adindo diz que a salsa lhe deu amor e felicidade quando mais precisava. Passar isso aos outros pode ser o seu presente para o mundo. E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final destes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que esteve convosco a Ana Guedes. Vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana, saúde, ou o melhor possível.
Quatorze horas e 20 minutos, Voz da América desde Washington.
Olá pessoal, aqui Denise Teske. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
Quatorze horas e 22 minutos aqui em Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final. O Kremlin acusou hoje os países ocidentais de sujeitarem os países africanos a uma pressão sem precedentes para dissuadir de participar na Cimeira Rússia-África, marcada para quinta e sexta-feira em São Petersburgo. O porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, disse a jornalistas que praticamente todos os Estados africanos têm estado sob uma pressão sem precedentes dos Estados Unidos, as embaixadas francesas não têm estado inativas, bem como outras missões diplomáticas ocidentais. Moscou considera que toda essa atividade diplomática e esforço tem como objetivo impedir as nações africanas de participar nesta cimeira, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Ele também disse que a Rússia quer é unir forças com os africanos para continuar o diálogo sobre o acordo de cereais e o esforço de Moscou para apoiar os mercados globais. As autoridades russas disseram que 17 chefes de Estado africanos irão falar na segunda cimeira e o Fórum Económico Rússia-África revistos para 27 e 28 de junho em São Petersburgo. O evento foi realizado pela primeira vez em Sochi de 22 a 24 de outubro de 2019. Os Estados Unidos da América impuseram sanções a um ministro da Defesa e dois destacados oficiais do Mali, acusados de facilitar as atividades do grupo mercenário russo Wagner. Além do ministro da Defesa, Sadio Camará, são também alvo de medidas o comandante da Força Aérea, Alu Blodiara, e o vice-comandante da Força Aérea, Adama Bagayoko. Na segunda-feira, a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou as Forças Armadas Malianas e o que chamou de forças estrangeiras de terem executado dezenas de civis em operações contra rebeldes islâmicos. Várias centenas de pessoas manifestaram-se em Tunis, a capital da Tunísia, hoje, contra o que a oposição chama de golpe do presidente Kais Saied, a 25 de julho de 2021, e exigiram nas ruas a libertação de mais de 20 opositores e personalidades presas desde fevereiro. perante a multidão, o presidente da Frente de Salvação Nacional, Ahmed Najib Chebi, um veterano da política de 78 anos de idade, denunciou o que disse ser o fracasso total do presidente Saied na gestão do país e que, segundo ele, piorou a situação financeira. E, por último, três palestinianos foram hoje mortos num tiroteio na cidade de Nablus, disseram as autoridades militares do país. Segundo essa fonte, os palestinianos dispararam contra tropas israelitas a partir de um carro, levando os soldados a responder ao ataque e matando os três palestinianos. E com essas notas de notícias, marcamos o ponto final a esta terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Continuem conosco em www.voa.com. Continuem com a Voz da América. Somos para as despedidas. Um grande abraço do Rob Buzz, Lio Sahilo e eu, Amancio Miguel. Até amanhã.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em 2015, as Nações Unidas estabeleceram uma tarefa notável: alcançar até o ano 2030 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, um plano compartilhado para a paz e prosperidade para as pessoas e o planeta, agora e no futuro. Este ano marca a metade do prazo, mas apenas cerca de 12% das metas estão no caminho certo. Mais da metade mostra progresso, mas está fora do caminho, enquanto 30% não moveu a agulha, ou pior, regrediu. Hoje, o mundo está a enfrentar uma série de desafios complexos e interligados, disse o vice-representante dos Estados Unidos no Conselho Económico e Social da ONU, Jonathan Schreier. Essas crises crescentes e seu impacto na capacidade dos países de fazer investimentos fundamentais em saúde, educação e noutros setores centrais de desenvolvimento representam sérios obstáculos para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Fim de citação. Ele continuou: os Estados Unidos estão comprometidos com a plena implementação da Agenda 2030 e com a conquista de todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Acreditamos que o desenvolvimento económico é transformador para todos os países, incluindo os Estados Unidos, disse o embaixador Schreier. Estamos a investir para o progresso em todos os 17 objetivos, incluindo água, energia, clima, cidades sustentáveis. Nos últimos dois anos, os Estados Unidos forneceram mais de 50 mil milhões de dólares em assistência oficial ao desenvolvimento e avançaram também com mais milhões a mais em financiamento privado para projetos de desenvolvimento. Os Estados Unidos enfatizam os princípios e as melhores práticas que fundamentam o progresso e o impacto duradouros, incluindo transparência e responsabilização, altos padrões ambientais, sociais e trabalhistas, inclusão, respeito pelos direitos humanos e parcerias locais apoiadas na assistência externa e financiamento sólido e sustentável, afirmou o embaixador Schreier. E ele continuou: sabemos que alcançar a igualdade de género é fundamental para a Agenda 2030 e um acelerador fundamental para alcançar todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não podemos promover o desenvolvimento sem as mulheres e meninas e a sua liderança, a sua participação plena, igualitária e significativa, bem como a plena realização dos seus direitos humanos. O ponto principal é o seguinte: podemos enfrentar até mesmo esses desafios globais mais assustadores se traduzirmos o nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em ações significantes em todos os níveis e o que fizemos com urgência e a ambição que este momento exige. Somos mais fortes juntos e quando mobilizamos o poder da ação coletiva para atingir objetivos compartilhados, concluiu o embaixador Schreier. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.